cara pode contratar. Escrever o jogador. Nessa circunstância, ou então que estão parados já há bastante tempo. Sem contrato.
Sem contrato.
Mas que tenha ficado sem contrato antes dentro do período da jornada.
Da janela.
Exatamente. Não é qualquer jogador que você pode contratar, não. Pode, mas você não tem o mercado agora.
Direito aí, o Madison, que foi do Bahia, tá sem contrato. Te mandei, não foi outro dia?
Mandou uma lista. Tem até um zagueiro, o Ricardo Garça, né? Você lembra dele?
Lembro.
Ele, se eu não me engano, foi do Vasco, né, o Ricardo Garça?
Mas jogou pouco no Vasco, eu acho.
Jogou, aí ele tá livre no mercado, mas tem que ver qual foi o período que ele ficou livre no mercado.
Alô, Papelinho, se liga aí nas dicas, pô.
Aquele Manuel zagueiro da Presta tá sem time também, né?
Pô, aí seria um Zapata no Vitória, eu não contrataria.
Vamos nessa, vamos lá, bota aí o torcedor pra falar.
Meu bancada aí, André de Brotas aqui. Imagina aí o irmão falando aí que 30 e poucos times brasileiros já jogaram a Libertadores. Menos o vice. Ô time maldito, viu? Um abraço.
Valeu, meu irmão. Obrigado pela sua participação. Mais um torcedor participando. 9:18.
Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Gomes. Eu quero falar uma coisa com vocês aí. Ó, veja bem. Seu Fábio Mota fica com essas conversas enroladas aí de politicagem de Arena Barradão. E o assunto SAF não fala mais. Quer que a torcida esqueça? Como é que o time vai ficar sobrevivendo numa Série A? Já há 2 anos que se passou nesse perrengue desgraçado e não querer virar SAF. Mas sabe o que é isso? É pra ficar alimentando esses conselheiros vagabundos, esses caras de fila da puta que tá aí no Vitória, sugando Vitória. Quer fazer agora pra vender, pra manter o clube, não virar SAF. Vem cá. Um clube grande. Já estão virando um SAF, porque o Vitória não vai virar SAF. Vitória é o quê no cenário nacional hoje? Uma merda. Boa noite.
Ih, pegou a...
Calma, meu irmão, calma. Primeiro você falou assim, nunca mais falou de SAF. Nem na época que ele não estava reeleito, ele não falava. Ele nunca gostou de SAF. Nunca.
A gente sempre questionava ele, né? Quando ele assumiu Vitória, perguntava. Não é o momento porque estamos na Série C. Aí perguntamos quando subiu. Não é o momento porque tá na Série B. A marca ainda tá desvalorizada. Aí foi pra Série A. E aí, não é o momento porque a gente tá brigando aqui pra se manter, porque é o primeiro ano na Série A. E aí depois fez aquele workshop em SAF, mostrou lá um cronograma, o cronograma tá parado no terceiro item, que já era pra estar bem adiantado desde abril do ano passado.
Sim, aí não saiu do papel projeto da Arena Barradão?
Não, da Arena Barradão já foram aprovados as 16 premissas que vai constar no contrato. O contrato vai ser assinado. Não vai ter AGE, não vai ter nada, o contrato vai ser assinado.
Porém, e qual é a empresa?
As duas empresas são a SD Plan e a R Foods. Rei, quem é o investidor? Não tem, Fábio.
Pois é, quem vai botar o dinheiro?
Não tem o investidor.
E aí,
não.
Faz como?
A SD Plan e a R Foods é que vai buscar um investidor pra poder construir essa arena do Vitória.
Mas como é que você vai assinar com a empresa? Você não sabe nem quem é, ó.
Pois bem.
Você vai assinar com essas duas empresas aí pra buscar aí o investidor.
Pronto, mas aí foi quantos conselheiros? Teve 105...
Mas vem cá, aí no contrato vai dizer o quê? Que essas duas empresas têm total liberdade... De trazer a empresa Reinaldo. Isso. Pronto, vou trazer
e
a empresa
de exploração
Reinaldo.
Por 35 anos. Agora eu lhe pergunto, nessa fatia do bolo, a gente já debateu muito aqui em relação a
rendas. E se não achar
rendas,
essas empresas?
Pois é, se não achar vai ficar parado aí. Ou então se achar,
pô, que loucura,
iniciar as obras e depois ter que parar, o Vitória vai jogar aonde?
Pois é.
Entendeu? Olha que a força do Vitória é o Barradão. Outra coisa, Flávio, você lembra quando a gente citava aqui as rendas do Vitória?
Lembro.
Principalmente rendas líquidas, que eram muito fracas, tipo, dava 700 mil, mas o Vitória ficava com 100 e poucos mil. Imagine você hoje tendo 4 fatias do bolo pra dividir essa renda. E ainda dizem que o Vitória vai ganhar mais com a Arena. Eu não acho, velho. Com todo o respeito. Mas eu até entendo essa questão da Arena. É porque dá a entender, pelos problemas financeiros que vive o clube, e como o Vitória vai ganhar 50 milhões de luvas, dá a entender de que, como o Vitória está precisando de dinheiro, vamos fazer esse negócio da Arena para eu colocar a mão nas luvas e pagar as dívidas. Dá a entender isso. Não estou afirmando que é isso.
Mas e aí, Flávio?
É pouco dinheiro, né, que o Vitória vai colocar... No bolso ali, 25, 30 milhões de reais.
50. Sendo 21 agora e 29 em julho.
Eu vou chegar lá. porque os primeiros 20, 23 milhões, como o Newton trouxe aqui, eram dinheiro para pagar as contas, os débitos existentes, né, do Banco Decoval e tudo mais. Então não é um dinheiro para o Vitória, é um dinheiro para ele quitar débitos. Então ele entra e ele sai automaticamente. A outra parte do dinheiro, que é o que o Rei falou, que soma tudo, dá 50, né, Rei?
Isso.
E aproximadamente 50, vamos fechar um número redondo para poder não ter nenhuma dúvida nas contas. Vai sobrar 25 milhões pro Vitória tentar fazer alguma coisa, sendo que ele tem um orçamento de 300 milhões. Então, observe que é muito pouco dinheiro. É muito pouco dinheiro. Não é que 25 milhões é pouco dinheiro, não. É dinheiro para Dedéu. Para mim, com certeza, é muito dinheiro. Mas para um clube como o Vitória, que precisa fazer a roda girar, contratações de peso, e tem uma folha não inferior a 5 milhões de reais. Quanto é a folha do Vitória, sabe?
A folha do Vitória? É mais de 10 milhões.
10 milhões? 10 milhões de reais.
Mais ou menos.
A folha do
como
Vitória...
Como o Vitória contratou mal, viu, meu irmão?
É. Você vê.
10 milhões de folha pra esse time aí, meu irmão.
Era ano passado. Esse ano já subiu mais um pouquinho.
A folha do Bahia, se não me engano, era 12 milhões ano passado. Mas vamos lá. O Vitória, ele vai ter que fazer a roda girar. Uma folha de 10 milhões de reais, 25, são apenas 2 meses. 2 meses de suspiro. E acabou o dinheiro. Então, pra você ver como o dinheiro é muito pouco.
Tem uma coisa que não tá batendo. Você falou o mesmo número, praticamente, da folha do Bahia e do Vitória?
O Bahia era 12.
O Bahia era 12.
Mas era a mesma folha, praticamente?
E a do Vitória, 10. Eu
acho que ano passado era
8. Sério? Com essa diferença de elenco?
Tudo é planejamento, Fábio.
Com essa diferença de elenco?
Sim,
pra você. E aquele depoimento do time do Tostão e do Milhão?
Pois é.
Porque o que eu tô vendo é time do Milhão e time do Milhão.
É, o do Tostão do Milhão é porque o Bahia é SAF, né?
Sim, irmão, mas tudo bem.
De SAF e o Vitória é o time do Tostão,
tudo bem, mas eu tô falando assim, a folha tá igual, pô, praticamente.
A folha do Bahia ano passado foi 14 milhões de reais,
aí, 14.
Tá?
Aí já subiu mais.
A do Vitória, 10.
Já subiu aí. 4 milhões já é uma diferença pro futebol, embora não pareça tanto. Mas 4 milhões são 4 milhões.
Você bota aí umas 7, não, 9 contratações de 400 mil.
Isso.
Mais ou menos.
Que isso. Já é. Que 400 mil, pouca gente ganha 400
hoje
mil.
Hoje no futebol é quase nada.
400 mil é fichinha, salário mínimo pro futebol. Vamos lá, 9 horas mais 24 minutos. Vai separando já já mais notícia do Vitória, seu Reinaldo. E seu Gabriel, mais notícia do Bahia, porque antes a gente tem mais torcedor participando.
Boa noite, equipe Itapuã FM, Antônio da Chapada e Rio Vermelho. Sabe o que mudou, Fábio? Não mudou foi nada. Os mesmos erros de 2024, 2025, tá sendo 2026, não mudou foi nada. E isso só tá trazendo bomba. Fábio Mota gosta de bolacha quebrada. Traz os caras bichados, velho, pra chegar aí e encher o Vitória de dívida. É isso que ele tá fazendo. Boa noite, Antônio da Chapada.
Valeu, Antônio, vou deixar o Reinaldo opinar, tem mais notícia do Vitória, meu irmão, a gente vê coisa, viu, velho? A gente vê coisa, acabei de receber aqui, é porque aqui eu faço 300 coisas ao mesmo tempo, inclusive tiro um cochilo. Recebi uma mensagem aqui, a viatura da Transalvador acaba de atropelar uma pessoa no bairro de Itapuã, tá? Então, tô mandando no grupo aí do Benils, aos nossos jornalistas, tô vendo o vídeo aqui da viatura... Viatura da Transalvador acaba de atropelar um motoqueiro em Itapuã, tá? Então já já toda a notícia no bnews.com.br, pra você ver como são as coisas. Obrigado, viu, Washington? Um abraço, meu irmão. Washington, grande amigo, irmão, se tiver mais informações, manda pra gente aí. Responda aí, Reinaldo, e venha com mais informações do Vitória. Hino do Leão, seu Everton Bruno.
O que ele falou? Ele tá coberto de razão, né? Parece que o Vitória não aprende com os erros. Ano após ano, é o mesmo planejamento. São as mesmas quantidades quase de contratações. São as contratações dos mesmos níveis. E às vezes até pior. O ano passado você tinha Lucas Alter. E esse ano, quando o Lucas Alter saiu, a primeira contratação de zagueiro que o Vitória fez foi Richelli. Imagine, né? A diferença. E é isso aí mesmo. O torcedor tá coberto de razão. Mais notícias do Vitória, Fábio, dia do Vitória, né? Já que o Vitória fechou a sua preparação e ele joga amanhã esse jogo contra a equipe da Juazeirense. Esse jogo é às 19 horas aqui no Barradão, transmissão ao vivo aqui da galera da Itapuã. Estaremos lá, né, desde cedo até, inclusive. O Vitória hoje teve treino às 15 horas e às 16h30 teve a apresentação de vida do adversário. Isso aí eu acho bem bacana, né? Eu realmente, quando eu trabalhava nos clubes, eu fazia esse trabalho, que é apresentar um vídeo em relação ao adversário. Bem bacana. Já, pô, quando eu trabalhei, era eu que fazia, meu filho. Quando eu trabalhei nos clubes, tem dois anos isso, rapaz.
Já tinha internet?
Claro que tinha.
Ele tinha a internet, quando o Rei trabalhava nos clubes, era discada, aquela que batia 4.33 kbps por segundo, e o vídeo era videocassete de quatro cabeças.
Rapaz, nesse negócio de internet discada, eu tinha uma viagem, mas não vou contar, não. Deixa eu falar. Eu ligava na época a cobrar pros provedores, e aí ficava... Deixava lá 10, 15 dias, 20 dias, porque tinha negócio de você pagar, né?
A luta é Bahia. Aquele espólio que você tá cobrando aí, Reinaldo.
Nem era Tele Bahia na época, mas vamos lá, deixa isso pra lá. É, teve treinamento hoje às 16h30, apresentação de vida, às 17 horas. Começou lá as atividades com bola, lá no Barradão, e teve um aquecimento rondo, mais ativação bola parada ofensiva, normalmente que acontece sempre nos últimos treinos que antecedem uma partida, é treinamento de bola parada ofensiva reduzida ou ofensiva e defensiva, e ele trabalhou também um campo reduzido, né? Um trabalho em campo reduzido. Provável vitória, Fábio, só não joga.
Atenção, meu Flávio Lordelo, escalação do Vitória, provável, viu? Provável, tá? Por favor.
Provável
Vitória. Reinaldo Oliveira vai escalar o Vitória, vá, Reinaldo.
Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, Edenilson, Luan Cândido e Ramon. Emanuel Martínez e Baralhas, a dupla de volante que está retornando, não jogaram contra a Chapecoense, estavam suspensos, e Mateuzinho. De um lado, o jogador Eric, do outro, Diego Tárzia e René, e não Renato Kaiser. Esse aí é o provável Vitória para pegar a equipe da Juazeirense amanhã, terceira rodada da Copa do Nordeste, Flávio.
Pegou, Flávio Lordelo, provável Vitória?
Lá ele. Lá ele, da melhor qualidade. O destaque aí é o René, né? Que vai ser testado num jogo de baixa intensidade.
Qual foi a sua primeira impressão dele?
Uma impressão que não é muito boa, não. Ele não finalizou bem a gol,
não se posicionou bem. Eu acho que não pede lixeira, né, pra essa estreia ali. Ainda ele não, realmente não, não, não. Eu não consegui nem ter impressão. Ficou, sabe quando você ficou com a impressão que ele nem entrou?
De fato, ele estreou contra o Cruzeiro, né?
Contra o Cruzeiro.
No intervalo do jogo. Ele entrou no intervalo e a bola não chegava.
É, mas ele podia participar mais do jogo, mas, bom, é estreia, a gente não pode também tirar a conclusão de um jogo como aquele. Eu acho que o René, ele vai fazer seu jogo em casa, dentro do Barradão, é um jogo de menor intensidade, então ele tem mais possibilidade para ganhar confiança, e você sabe que o jogador, quando tem confiança, tem um desempenho superior. Você vai ver que o Ademir, por exemplo, quando jogou contra o Palmeiras, ganhou confiança pro jogo com o Mirassol. Então é bem provável que ele jogue, se não de primeira, ou entre no segundo tempo, já com alguma confiança. O mesmo vale pro René. Então é uma oportunidade pro René ganhar cancha, até porque nós não sabemos a condição física efetiva. Alô, departamento médico do Vitória, qual é a condição física efetiva do Renato Kaiser? Nos explique, por favor, faça uma nota em português justificando, olha, o Renato Kaiser tem isso, para que a gente possa entender e evitar a distorção de algum fato que você coloque, né? Então é importante dizer isso. Então o René tem a oportunidade de fazer um jogo no Barradão e fazer com que isso possa ganhar confiança para a sequência do campeonato. A gente sabe que o René está vindo de um clube que não tem tanta expressão no funcionário nacional hoje, mas obviamente que as oportunidades batem à porta e ele precisa aproveitar.
Só que você está falando aí em relação ao Renato Kaiser, jogo passado, quando ele foi substituído, no jogo passado contra a Chapecoense, ele saiu e de imediato ele colocou uma bolsa de gelo na coxa. Tá dando a entender de que era um cansaço muscular, era um desgaste. Não falaram em relação à lesão do Kaiser. Vamos aguardar amanhã, que amanhã o Vitória vai divulgar, uma hora antes do jogo, o boletim médico do rubro-negro. Para aí a gente ter uma noção de quem tá voltando, quem tá na transição quem tá lesionado de fato, se teve alguma nova lesão aí no jogo da Chapecoense para esse agora, mas eu acredito que seja muito por conta disso, Fábio. Por conta de ele ter saído e ter colocado a bolsa de gelo ali no banco de reservas, Fábio.
Beleza, vamos lá, 996542750, já já mais informações do Bahia. Vamos aí com o torcedor participando.
Boa noite, bancada do BNews, boa noite, Fábio Lordeiro, boa noite, Gabriel, boa noite, Fábio Gomes. Fábio Gomes, eu gostei muito da sua posição aí, entendeu? Vocês são imprensa, você tem que divulgar que goste, Fábio Mota, que não goste. Você tem que divulgar, entendeu? Não é porque você é tricolor que vai deixar os fatos escondidos. Tem que divulgar, sim, o que está acontecendo por detrás dos bastidores, tanto do clube do Vitória como do Bahia. Você está certo, tem que divulgar. Agora, lembre-se que essa Vanessa Popozuda está entrando com uma situação aí sobre esse lá ele. Está dizendo que esse lá ele é homofóbico. Então, ela não conhece nada do nosso baianês, da nossa linguagem, entendeu? E está querendo aí agora ganhar mídia. Essa tal dessa Vanessa Popozuda, que eu não sei nem quem é essa mulher.
Olha, deixa isso aí pro BNews agora, primeira edição. Deixa a Vanessa Popozuda dançar do jeito que ela quiser, meu irmão. Ah, deixa pra lá. 9:33, vamos lá, mais um áudio aí.
Boa noite a todos, aqui é o Francisco do Bonfim. Não tem que querer ser chato, ao mesmo tempo sendo, né? Ainda no jogo do Palmeiras com o Bahia, aquela choradeira toda, daquela falta, né? E discutida aí. Alguém chegou a falar sobre o Jean Lucas, no mesmo lance, pega no pescoço do jogador do Palmeiras. Eu pensei até que ele ia beijar na boca do cara, impedindo que o jogador avançasse para fazer o gol, entende? Então, sem querer falar na foto antes, né, do Michel Araújo no jogador do Palmeiras, por isso que ele deu um empurrão no dedo do Rati, né? Então, certamente, se não sair o gol, acredito que o VAR ia chamar o juiz para dar o pênalti de Jean Lucas no cara que ele pegou pelo pescoço, entendeu? É isso aí, um abraço.
Cadê, meu irmão? Valeu. Gabriel Barcelona, teve isso? Jean Lucas pegou o cara pelo pescoço na hora do pênalti, filho?
Ah, já passou isso aí já, né? Vamos deixar esse lance para lá. Eu já falei sobre isso aqui ontem. Vão querer o tempo inteiro buscar metas e métodos e formas de mudar o que aconteceu. A bola foi falta de Gustavo Gomes em David Duarte, o cara não deu, o Bahia já perdeu o jogo, não tem mais o que fazer. Mas foda o negócio de pênalti, então tem pênalti o jogo inteiro pra todo mundo e ninguém dá pênalti em ninguém. Então assim, a bola, o que aconteceu foi a falta do Gustavo Gomes no David Duarte, o cara não deu, o Bahia já perdeu, segue o baile, já viu o Mirassol pela frente aí. Tem muita coisa importante pra gente falar pra ficar voltando nesse assunto o tempo inteiro.
Teve isso, Flávio Lourdes, esse negócio de Gianluca pegar os outros pelo percurso, como no interior?
Não, teve uma garra-garra ali na grande área, mas eu não achei que foi uma garra-garra pra pênalti não. Tá certo? Eu acho que houve sim o lance faltoso em cima do próprio David Duarte. Essa é a opinião que nós tivemos em relação a vendo o lance, né? De várias formas, né? Várias vezes. Mas agora ficou bom. Mas eu acho que o VAR poderia, sim, interpretar o lance, anular o gol, dar o pênalti, porque a gente sabe que o VAR não ia aliviar, digamos assim, né? E a imprensa do Sul-Sudeste não aliviou, que dirá o VAR, que a gente não sabe como que acontece lá dentro, né? Mas eu acho que não houve o pênalti do Jean Lucas, tampouco do Michel Araújo. Teve sim uma garra-garra de parte a parte, mas o lance faltoso, de fato, foi as duas mãos do Michel do Gomes nas costas ali do David Duarte, deslocando ele no ar.
Beleza, 996542750, 996542750, você manda sua mensagem, interage com a gente, vai informando aí o que é que você pensa, qual o placar para amanhã pro jogo do Vitória, saber se o torcedor do Vitória tá confiante, qual o placar, e se o Vitória não vencer amanhã, Jair Ventura cai? Mas antes eu vou voltar com mais notícia do Bahia pra gente seguir a ordem. Venha com mais informações do Tricolor Hino do Bahia. Venha, Gabriel!
Vamos lá, Fábio. Ontem a gente debatia aqui, né, ainda sobre esse jogo do Palmeiras com o Bahia, mas sobre um ponto específico que
São as trocas do Bahia, né? O quanto o Bahia perde quando tem que olhar para o banco de reservas. E por incrível que pareça, hoje, eu dou os créditos a quem realmente fez esse levantamento, o Globo Esporte fez um levantamento falando sobre a não participação dos bancários do Bahia em gols da equipe na temporada. E trouxe uma lembrança importante. O banco de reservas do Bahia não participa de gols desde a semifinal do Campeonato Baiano, quando foi a última vez que atletas que saíram do banco participaram de gols do Bahia marcados. Além disso, Fábio, para piorar a situação, que mostra que à medida que as grandes competições vão chegando, o Bahia vai tendo mais dificuldades ainda de contar com as trocas, os suplentes do Bahia só participaram de um gol no Campeonato Brasileiro, e a gente já vai para a 10ª rodada. Isso é um número muito impactante, porque o Bahia não vai conseguir jogar com os titulares o tempo inteiro, não vai conseguir marcar sempre com os 11 iniciais e vai precisar do banco de reservas, tá? Então é um dado, um levantamento importante, que os reservas não têm participação direta. A última participação, no caso, foi de Kike Oliveira e de Sanabria, que balançaram as redes contra a Juazeirense na Fonte Nova naquele 4-2, e o Acevedo, que ajudou também com assistência. Todos esses começaram no banco de reservas. Já nos 7 jogos seguintes, ninguém que saiu do banco conseguiu contribuir da mesma maneira. O Bahia vai tendo muitas dificuldades. A matéria ainda diz que ao longo dos 22 jogos já disputados nesta temporada, o Bahia contou com um gol ou assistência de jogadores do banco em 6 partidas. A estatística fica ainda mais frágil porque 5 desses compromissos foram válidos pelo Campeonato Baiano. Entre jogos nacionais e internacionais, o Bahia foi a campo 11 vezes nesta temporada, e apenas em uma dessas partidas, um jogador que saiu do banco de reservas ajudou o time com gol ou assistência. Nesse caso, as duas coisas aconteceram, já que Sanabria deu passe para Kike marcar no empate em 1-1 com o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Vale salientar, Fábio, que esses dados não são de jogadores reservas. Everaldo, por exemplo, que tem jogado essas últimas partidas, são jogadores saindo do banco durante as partidas, o que chama ainda mais atenção, porque, por exemplo, o jogo contra o Palmeiras, o Bahia precisava da ajuda das trocas, porque quando começou a mudar os titulares, a partida ainda estava em 1-1, e o Bahia naturalmente ou ia precisar que algum titular que estivesse em campo ainda marcasse, ou que alguém que saiu do banco de reservas pudesse balançar as redes. Dado importante, o Bahia não tem contado com suplentes, Fábio.
Qual é a novidade disso? Nenhuma. Quantas e quantas vezes a gente analisou o banco de reservas do Bahia, seu Flávio Lordelo? Chegamos ao consenso praticamente, né, hegemônico, de que o time não tem banco. Tem uma peça ou outra no ataque ali que vai produzir na correria, porque até os titulares do Bahia, os que caem pelos lados, não fazem gols. Isso aí foi dito. Não precisa nem o Rogério dizer, que eu também sei ver o futebol, e a gente tá vendo que os pontas do Bahia não fazem gols. Mas isso foi dito pelo Rogério Ceni. Então analise a questão aí dos bancários do Bahia, seu Flávio Lordeiro.
São os bancários, né? Os jogadores que vêm do banco, e o banco de reserva do Bahia tem deixado a desejar em muitas oportunidades. Lembrando que dentro do banco de reservas, né, no contexto do banco, a gente tem o Michel Araújo, que teve, uma salvo engano, foram duas lesões que ele teve esse ano. Bobas, mas é verdade, tiveram duas lesões. Nós tivemos a lesão também do Willian José e o Everaldo entrando, então não sei se conta como vindo do banco ou não. Temos o Gilberto e o Romão Gomes também com lesão, mas dentro do contexto que nós esperávamos o banco do Bahia, talvez a maior decepção seja, até o momento, seja de fato o Michel Araújo. O Michel Araújo, que começou o ano 2025 muito mal, veio do São Paulo depois de lesão, mas depois acabou se recuperando, caiu no gosto da torcida pela sua garra, pela sua entrega dentro de campo. O Michel Araújo, que é praticamente um coringa, joga de um lado a outro e também nas pontas ele consegue jogar, mas esse ano o Michel Araújo não tem contribuído decisivamente para os jogos. Isso pesa, e pesa muito, porque quando o Everton Ribeiro sai, e a gente sabe que o Everton Ribeiro não vai jogar todos os jogos, mesmo sendo o Bahia, tendo o Bahia um calendário diminuto em relação ao ano passado, você tem a opção ao Everton Ribeiro, o David Martins, e eventualmente o Eric pode entrar numa situação de jogos mais apertados, com marcação mais firme, ou com jogos aéreos mais necessários, né? O Eric pode ser usado. Agora, é muito importante que o Bahia veja isso e consiga fazer a gestão do elenco, rodando o elenco e dando oportunidade para o David Martins, que tem tido poucas oportunidades. Dentro do banco do Bahia, Fábio Gomes, nós temos ainda, além do David Martins, temos o Zé Guilherme, que não tem entrado nas partidas, temos o Sidney, tivemos o Jota, que foi vendido ao Atlético, que está fazendo uma boa campanha no Atlético até então, mas obviamente que esses atletas que foram comprados pelo Bahia, aí eu me refiro ao Roman Gomes, me refiro ao Nestor, o Michel Araújo, agora sim o Ademir no banco, o Everaldo e o Sanabria, não tem decidido os jogos para o Bahia, e obviamente que isso pesa e pesa muito, porque uma temporada do Bahia com 38 jogos no Brasileirão precisa do banco para poder se manter no G4.
Vamos lá, mais um áudio, valeu, Flávio Lordelo, 996542750, solta o torcedor.
Boa noite, Fábio, Gabriel, Reinaldo, Lordelo. Concordo com o Gabriel plenamente. Eu acho que o Grupo City realmente está devendo essa grande contratação, esse jogador midiático, além do Everton Ribeiro, que chegou aí já tem 2 anos. Eu insisto na tecla que o Bahia precisa realmente de um goleiro de ponta, um goleiro de nome, e um centroavante de nome, né? Que não vai vir, que vai vir um Alevo Vélez. Então o Grupo City precisa tirar a mão realmente do bolso, investir, porque senão todo ano vai brigar aí para ficar entre os 8. Todo ano vai para a pré-Libertadores, todo ano será eliminado, enquanto não contratar jogadores de ponta. Marcos de Abrantes.
Valeu, irmão, obrigado, hein? Valeu mesmo. Não que seja ruim ficar entre os 8 todo ano, não, viu, Gabriel? Porque, na verdade, o patamar de investimento mudou, todo mundo quer ficar só no de G4 pra cima, o povo já tá pensando em título. Lógico que tem que exigir mesmo, né? Porque quando chegou o grupo, por mais que não tenha prometido, se criou uma expectativa gigantesca. Mas não é de todo ruim ficar entre os 8 sempre, não, viu, Gabriel?
Pra o que a gente já viveu, ficar entre os 8 é realmente uma situação muito, muito boa, né, Fábio? Só que tem um detalhe importante, né? Isso aí já é algo que a gente vem comentando há algum tempo. Em algum momento o torcedor vai cansar dessa conversa de que, ah, mas antigamente não era assim e hoje a gente tá brigando lá em cima. Essa conversa enche o saco em algum momento. Eu mesmo já perdi a paciência com essa zorra. De negócio de, ah, porque há 5 anos atrás só ficava em 15º, 16º, caía, meu irmão, não importa. Esse ano ficou em 8º, ano que vem eu quero 6º. No próximo ano ficou em 6º, eu quero 4º. Torcedor é assim, Fábio, não vai ter jeito. Ele vai querer sempre mais e ele tá dentro da razão.
Só qual importa torcedor... pra gente, né, Gabriel?
Qual é o torcedor que vai ficar... qual é o torcedor que vai ficar com assim... satisfeito em ficar só em 8º? O torcedor que tá vendo que o time tá em 8º, ele vai querer que no outro não fique em 6º. Vai querer que depois fique em 4º. Se vai ficar... Aí são outros 500. Cabe a gente, como o Reinaldo falou aí, que é a parte racional, né? Que
eu
trabalha
acho
que
não com. Entendeu o contexto. Eu tô dizendo que interessa pra gente ficar em 16º.
Eu não quis entrar nessa. Eu não vou entrar nessa, não, porque vão dizer que eu tô provocando. Mas, enfim. Eu falo pela questão da gente, enquanto imprensa também, a gente tem que ponderar as coisas, né? A gente não pode levar pro lado da emoção. Mas a gente cobrar o torcedor que fique satisfeito todo ano ficar em 8º, não tem como fazer isso. Até porque, Gabriel, fora daqui, meu irmão, eu também não quero ficar em 8º todo ano, não. Por mim, ficava em 1º. Tinha dado um pau no Palmeiras, ficava 1 ponto, mas enfim, a gente tem que dar tempo ao tempo, mas essa questão do tempo também chega uma hora que enche a paciência do torcedor, viu, Fábio?
Eu também acho. Tem que ter o pé no chão, não é isso? Bota aí pra ver o pé no chão.
Pra levar o torcedor à loucura, o Bahia que é a liderança! O Bahia vai brigar pelo título aqui no Campeonato Brasileiro.
Tá vendo?
Pé no chão.
Tá vendo? Envelheceu mal esse áudio, foi não?
Pé no chão. Envelheceu
bem, o Bahia vai, eu tenho fé que o Bahia vai brigar pelo
time. Eu nem tinha feito o corte do áudio.
Vamos acreditar que vai dar certo.
Isso foi que ele quis lacrar pra cima de mim, porque no início do jogo eu falei, irmão, que o Bahia não vai brigar pelo título.
Você tem que dizer ao torcedor do Bahia que você é torcedor descarado, você é Vitória, duas caras. Porque toda vez que é pro Bahia chegar lá em cima, você vê com o negócio de ponderar, negócio de mais, você vai ver seu mais. Quando esse Bahiazone for derrubado aí pelo torcedor do Bahia, você vai ver o seu. Mas é brincadeira
da parte.
Você
concorda com isso, Fábio Gomes?
Não tenho que concordar, não. Analise aí o que
a gente tá lá na. Só pra
concordar nem discordar.
Só pra concluir. É brincadeira, gente. Flávio é Bahia também, pro povo não levar pro coração aí. Mas enfim, trabalha pros dois, ele fala pros dois. Na hora lá a gente tem que trazer emoção pro torcedor, né, meu irmão? E a gente não deixa de ser também, né? A verdade é essa. A gente torce que brigue pelo título, infelizmente ainda, como o Fábio falou, tem que ser o pé no chão, muito difícil. Acho o G4 ainda difícil também, meu Fábio. Porque afunilou, né? São quatro vagas só então, meu irmão. Vai todo mundo que nem cachorro doido pra cima dessas quatro vagas aí. Aí o bicho pega. Mas a gente traz esses dados, que Flávio aqui é o cara dos dados. Que o banco não ajuda a fazer gol também, meu irmão. Aí fica difícil. Só contando com o William José, pelo amor de Jesus Cristo.
É. Apesar de serem quatro vagas, o Bahia só precisa de uma, né? A gente só precisa
aí
de uma.
Aí que tá o problema.
O Bahia só precisa de uma vaga pra ir pra Copa Libertadores. É óbvio que a gente quer que os clubes baianos briguem lá em cima, na ponta de cima da tabela, mas a realidade do Vitória não é exatamente a realidade do Bahia. Pro Vitória, eu acho que todo torcedor rubro-negro hoje, dado o contexto, assinaria tranquilamente um contrato garantindo a ele a 16ª posição. Eu acho que assinaria, né, Rei?
Com certeza.
Com alguma tranquilidade, né? Se não totalidade, uma grande maioria. Mas, obviamente, que ainda tem aqueles que acham que o Vitória vai chegar ali na parte de cima da tabela, entre os 10 primeiros, eu acho muito, muito difícil. Já o Bahia tem um grau de investimento muito superior ao Vitória. Não tem como o Bahia dizer coisas diferentes de um G4, de um G6, que eu acho que onde o Bahia vai brigar. Agora, se isso vai acontecer, só a Deus pertence, porque o Bahia faz os seus investimentos e o futebol tem um verdadeiro ato imponderável, né? O futebol não tem ponderação, é um dos poucos esportes do mundo que o mais fraco ganha do mais forte de uma forma que não tem explicação. Você pode falar o que quiser e vai manter essa questão. São poucos os clubes hoje, ou melhor, são poucos os times hoje no futebol mundial que são ainda times que não brigam por nada. Aí eu falo San Marino, eu falo até o próprio Gibraltar já tá brigando na parte de cima ali da Europa League, como é o nome da Nations League, né? Que foi criada para poder suprir a
Albânia Eurocopa. Também com o Silvinho, né? Albânia também com o Silvinho.
Albânia, a Macedônia do Norte, são clubes, são times que antigamente, seleções que antigamente eram um saco de pancada. A Venezuela não ficou em último na Sul-Americana, né? Na eliminação Sul-Americana, quase vai para a Copa. Então, o futebol está sendo nivelado ali pelo meio, o futebol brasileiro é muito difícil, a gente sabe disso, o Bahia tem feito investimentos, mas somente botar dinheiro nos jogadores, como o Ale Rovelles, que o rapaz falou aí, não garante ao Bahia nenhuma credencial para chegar na quarta posição. E como o Gabriel falou, vai vir todo mundo brigar pelo G4. Corinthians, Fluminense, Botafogo, Internacional, Grêmio, Cruzeiro, Atlético Mineiro, próprio Bahia, são times que vão lutar, talvez um Atlético Paranaense ou um Coritiba, acho mais difícil, assim como o Santos, né? Tem o Vasco também que tá ali pelo 14º lugar, talvez, brigando, né, com o Renato Gaúcho, porque não tem um bom time, mas o Bahia precisa prevalecer, sobretudo dentro de casa. Eu falava aqui, antes do brasileiro começar, que dificilmente o Bahia faria uma campanha dentro de casa como fez em 2025. Tá aí a resposta. A questão é que o Bahia não vai conseguir manter um aproveitamento de 80%, 88% dentro de casa, como foi ano passado. Foi uma exceção. Botem isso na cabeça, o Bahia precisa ganhar fora, como tem feito, porque se o Bahia tiver um aproveitamento de 70% na média, o Bahia fatalmente estará no G4 do Campeonato Brasileiro.
Beleza, vamos lá, Reinaldo Oliveira tem informação aí, né, Reinaldo?
Tem sim, vamos ouvir, né, o Lucas Arcanjo, ele que deu entrevista hoje lá no Barradão, falando desses quatro jogos seguintes que o Vitória terá no Barradão. Vale lembrar que o Vitória pega Juazeirense amanhã. No sábado pega a equipe do São Paulo, na quarta que vem pega o Piauí e no outro sábado pega o Corinthians. Então são quatro jogos seguidos dentro do Barradão. Vamos ouvir o Arcanjo.
Como sempre falo, acho que já está bem internalizado no grupo. A gente joga no Barradão aqui, a gente é muito forte, não só pela questão de estar no Barradão, mas a torcida também nos apoia do início ao final. Então acho que todo mundo já entendeu que é complicado, é difícil enfrentar o Vitória aqui, e a gente tem que fazer proveito disso.
Hugo Araújo, do Bahia Notícias. Ainda no início da temporada, o Vitória enfrenta problemas com lesões que já tiraram peças importantes do elenco, como o zagueiro Camutanga, mais recentemente. Como o grupo tem reagido a essas baixas?
Cara, a gente fica triste, né, por ser nossos companheiros de profissão, mas infelizmente esse é o lado ruim da nossa profissão, Mas é a gente se preparar, se doar ao máximo, que entregar nas mãos de Deus, que não aconteça mais lesões graves como tem sido no início da temporada.
Paulo Skater, do canal Foco no Esporte. A Juazeirense é um adversário conhecido devido ao enfrentamento no Baianão. Quais armas do adversário precisam ser neutralizadas para o Vitória sair desse jogo com baliza zero e ganhar confiança para a sequência da competição?
Acho que a gente tem que fazer nosso jogo, né? Idealizar o que o professor Jair passa para a gente, fazer um jogo muito importante aqui para poder nos dar mais confiança do que a gente já tem, né? Para o restante dos campeonatos.
Marcelo Góes, da Rádio Sociedade. Mas um desafio na Copa do Nordeste em casa. Vencer o CRB e fora foi importante. Se vier mesclada ou não em termos de escalação amanhã, a equipe segue com a mesma mentalidade de buscar o título ou o foco total será somente na Série A?
Ah, né, como você falou, independente de quem vir, o Vitória vai estar sendo bem representado, que é o que importa pra gente, mas nossa mentalidade sim é o título da Copa Nordeste, que é muito importante, não só pro Vitória, mas para nossas carreiras também.
Alisson Roberto, Colossal SV. A torcida do Vitória é muito presente. Como vocês lidam com essa cobrança nos momentos difíceis? E qual mensagem você deixaria para o torcedor antes do jogo desta quarta-feira contra a Juazeirense?
É como eu costumo falar, né? A gente está numa profissão que é de pressão, de cobranças, e a gente tem que saber lidar com isso. É normal do futebol, não acontece só aqui no Vitória. Mas é pegar as coisas boas, levar para dentro de campo e aproveitar o apoio da nossa torcida.
Bom jogo para você, Lucas, e toda a equipe rubro-negra.
Bora, já foi aí, meu irmão. Vamos embora.
Acabou aí o Lucas Arcanjo, né? Foi ele que falou hoje à tarde lá no Barradão e ele explicando aí essa situação dos quatro jogos, claro, a força da torcida jogando dentro de casa, Fábio.
E aí, meu querido Fábio Ordelo, analise aí a coletiva. Coletiva não, né? Entrevista é coletiva, né?
Coletiva, né? O Lucas, ele tá tentando fazer um meio campo ali, ele sabe que a situação do Vitória não é boa, a tabela não favorece muito, então, uma das poucas armas que o Vitória tem, e tem forte, é, sem sombra de dúvida, o Barradão, que aliás tem perdido público, né? O Barradão já não tem tido aquela média de 25, 23
hoje é
16. Mil pessoas. A gente sabe que uma das principais armas do Vitória para se manter na Série A nos últimos dois anos, sem sombra de dúvida, foi o seu torcedor. E o torcedor tá meio descrente, talvez está meio ressabiado com algumas coisas nesse momento do futebol. É primeiro semestre ainda, a gente sabe que a torcida do Vitória é uma torcida que é muito aguerrida, mas ele está chamando o torcedor para a guerra, né? E o torcedor do Vitória, ele é acostumado com esse tipo de ambiente quando se fala em luta, em uma guerra, em superação. Agora, é preciso que os jogadores no campo deixem tudo em campo.
Pois é isso. Vamos lá. Repete para mim o provável Vitória aí, Reinaldo.
Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, Edenilson, Luan Cândido e Ramon, Baralhas, Emanuel Martínez e Mateuzinho, Eric, Diego Tárzia e Renê. Esse aí é o provável Vitória.
Você mudaria alguma coisa pra esse time amanhã, Flávio Ordeiro?
Colocaria todo mundo reserva. Com exceção do Edenilson, que foi expulso. Todo mundo reserva. E aí, Lucas Arcanjo, que muda o ritmo, né? O Lucas Arcanjo não vai. O goleiro não compromete tanto assim, porque precisa de ritmo de jogo. E também o Gabriel não vem bem, né?
A preocupação também aí seria a lateral esquerda, né? Eu seguraria o Ramon, porque ele tá tendo um excesso de jogos muito grande.
E o Janderson tá machucado.
Ele. E o Jamerson tá machucado.
Jamerson, né? Eu falei Janderson.
Jamerson.
O Jamerson tá machucado. E era normal que ele se machucasse, voltando de uma lesão tão séria como ele sofreu, né? Uma lesão no tornozelo. Uma fratura no tornozelo. Mas eu colocaria o time todo reserva do Vitória. E colocaria, com exceção, obviamente, do Denilson, que foi expulso no último jogo, e do goleiro Lucas Arcanjo, colocaria o time todo reserva, sem medo de ser feliz. E o torcedor precisa entender que o Vitória, o campeonato do Vitória é a Série A, e ele precisa vencer o São Paulo de qualquer jeito, para não chegar com a corda no pescoço contra o Corinthians. Imagine se o Vitória ganha o Juazeirense, como aconteceu com o CRB, perde para o Cruzeiro, empatou com a Chapecoense e perde para o São Paulo. Olha a sequência negativa. Então, obviamente que isso aí é uma ponderação, o torcedor quer ganhar tudo, a gente sabe disso, mas a torcida do Vitória precisa jogar com o time. E jogar com o time é fazer pressão aonde deve fazer. Eu acho que a Copa do Nordeste, neste momento, não é um ponto principal pro Vitória.
E é muito por quanto para segurar o meu emprego, né? Jair tá pressionado. E aí ele precisa ganhar esse jogo de amanhã, Fábio.
O Bahia, Gabriel Barcelar, deve mudar alguma coisa pro final de semana?
Não, Fábio, acho que não. Eu não vejo ele. Ah, a única troca que poderia acontecer era o José voltar a ser titular, né?
Desgaste, mas ele não vai falar nada, né? Não, porque tem desgaste, não há desgaste. Né?
Não tem desgaste, não tem suspensos. É, o que pode acontecer é ele querer colocar o William José de novo como titular no lugar do Everaldo, mas eu não acho que ele vai fazer isso, não, porque o Everaldo, ele tem, pelo menos, se doado mais do que o William José, taticamente, né? Que isso conta muito. E não tá jogando mal, não, viu? Eu não acho que ele foi mal também contra o Palmeiras, não. Ele tentou, não chegou de fato uma bola ali pra ele conseguir finalizar, pra fazer o gol. A que chegou, ele conseguiu até finalizar, mas ele acabou chutando muito fraco, morreu nas mãos do Fábio, do Carlos Miguel, perdão. E não acho que vai ter mudança, não. Acho que o time tá bem, o time tá encaixado. O Everton vai ter mais tempo pra treinar também.